Aqui você encontra a programação mais variada da web, Rádio Dos Vox. Olá pessoal, esse é o 17º Web Informática. Hoje iniciando com ritmo de anos 80. Aliás, essa é uma das minhas músicas prediletas. Eu adoro essa música da década de 80. Tenho certeza que muita gente gosta também. Bom, inicialmente vou deixar aqui os meus contatos para alguma possível pessoa que não tenha notado. Quero agradecer a todos os ouvintes pela audiência, pelo carinho. Espero que continuem ouvindo e com certeza indicando mais pessoas para ouvir também o programa. Fico muito feliz que estejamos representando muitas pessoas. Esse realmente é o meu objetivo, auxiliar as pessoas com relação à informática. Apesar de que conhecimentos talvez não serem tantos para quem não é iniciante, eu estou passando, mas eu espero auxiliando muitas pessoas aí com esse programa. Hotmail.com, Skype, Negosa, Maria, E-G-O-S-A, e-mails, shirley.cândido@terra.com.br ou shirley.cândido@gmail.com, telefones, 11-3537-5527, 8-93-4287. Será um imenso prazer poder fazer amizades, conhecer novas pessoas, conversar com vocês e auxiliar o que estiver ao meu alcance. Bom, pessoal, no 16º Web Informática eu fiz um pouquinho de suspense com relação à internet. Falei que ia começar a internet, acabei não começando. E hoje, antes de começar a internet, eu preciso falar sobre alguns programas que inclusive eu citei no primeiro e no segundo Web Informática que eu iria ensinar. E acabei não ensinando, acabou passando. Só que assim, eu não vou entrar muito em detalhes com relação a esses programas. Porque inclusive, muitos dos programas que eu citei, como Norton Ghost, por exemplo, que cria imagem no HD, eu não tenho nem instalado aqui na minha máquina. Então tem outros programas que eu não vou entrar em detalhes. Mas eu vou passar algumas dicas para vocês. Porque eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas me lembrando que ouviram os primeiros Web Informática que eu falei de ensinar, como o Enzico, por exemplo, o Norton Ghost, o Nero, para gravar CD, para gravar DVD, né? Qual mais? O Inami também, que eu falei que eu mostraria e acabei não mostrando. Então, esse programa talvez ele seja um pouco chato, porque ele vai ser assim, um pouquinho mais teórico, mas eu vou passar algumas dicas para vocês que podem ser úteis. E até por eu não ter muitos dos programas instalados aqui no computador, mas com relação ao Nero, né, gravação de CD, DVD pelo Nero, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe. Com relação ao WinZip também, eu posso até mostrar para vocês como funciona direitinho. E com relação aos outros programas, eu passo as dicas e não vou entrar muito em detalhe. Se por um acaso não der tempo de eu explicar, começar a aula de internet, eu também não posso deixar a Web Informática muito grande. Se não der tempo, vocês já vão entender, eu já não estou fazendo suspense. Mas no 18º programa, sem falta, eu entro na internet. Aí não tem nem discussão. Mas assim, se por um acaso vocês lembrarem de mais alguma coisa que eu não ensinei, que eu poderia ensinar, por favor, não deixem de me enviar e-mail. De repente pode até ser que eu não tenha o conhecimento, mas de repente se eu conseguir pesquisar, se eu conseguir com alguém, que é sempre bom que eu também aprendo. Afinal de contas, ninguém é dono absoluto da verdade na informática. E eu adoro aprender, adoro conhecer novos programas. Então, se vocês lembrarem de alguma coisa que eu não ensinei, não importa que eu já comecei a internet, que eu estou dando continuidade no curso, não tem problema. nova. Então a gente vai adaptando aí o Web Informática Final, faço esse programa para vocês, para os ouvintes, e eu quero que haja interatividade, certo? Bom, agora vamos deixar de blá 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 e vamos dar início. Interrompi a música agora e é o seguinte. Bom, som de Forge. Pessoal, som de Forge, nem eu sou muito boa de som de Forge, tá? Porque eu sei que som de Forge, ele é um programa, assim, que ele possui N recursos, eu desconheço. Inclusive, eu adoraria fazer um curso de som de Forge. Tem alguns manuais aqui que eu até leio aqui em casa, estou aprendendo. Faço edições de áudio, mas como vocês podem ver, não é perfeita, é cheia de falhas, mas... de acordo com os meus conhecimentos, é o que eu faço, né? Mas o básico que eu posso passar para vocês mexerem no som de Forge é o seguinte. Quando vocês abrem o som de Forge, se vocês quiserem fazer uma gravação, por exemplo, vocês apertam Ctrl R, tá? Simultaneamente, Ctrl mais R. Depois vocês apertam a letra R para iniciar a gravação. Pelo menos é assim que eu faço. Eu não sei se... os que manjam bem de som de Forge fazem de outra forma. Aí eu gravo, falo tudo que eu quero falar, depois eu aperto ESC para interromper a gravação. Aí, através da barra de espaço, eu reproduzo a gravação, depois com o espaço novamente eu paro a reprodução. Se eu quiser acessar a barra de menus do som de Forge, eu acesso normalmente pressionando a tecla Alt. Aí, como meu som de Forge aqui é em inglês, ele fala File, que significa arquivo. Com a seta para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, eu navego sobre o menu. Então, vamos supor que eu fiz uma gravação e, de repente, eu quero colocar um efeito nessa gravação. Então, eu pressiono Ctrl A para selecionar toda a gravação. Aí, eu quero colocar, por exemplo, um reverb. Então, eu aperto Alt, acesso a barra de menus. Vou com a setinha para a direita até Effects, aí eu desço com a seta ou subo até Reverb, dou Enter. Aí lá eu escolho o Reverb que eu quero, com a seta para baixo, dou Tab até OK e Enter. Só uma observação, se antes de OK eu der Tab até Preview e teclar a barra de espaço ou Enter, ele já vai me mostrar como é que fica o Preview, ou seja, como vai ficar o efeito antes de eu colocar. Aí se eu não gostar... eu posso voltar com Shift Tab, posso alternar o efeito e depois ir no Preview de novo. Aí, quando chegar no efeito que eu gostei, aí sim, aí eu dou Tab até OK e Enter. Isso para o Reverb. Se vocês quiserem colocar vibrato, quiserem colocar choros, o esquema é o mesmo. Se vocês quiserem alterar o volume do som que vocês estão gravando, é a mesma coisa. Alt, ele vai para a barra de menu, seta para a direita até Process, seta para cima até volume, Enter. Aí você pode escolher o volume que você quer, inclusive você teclando Tab também, com Page Up, com Page Down, você aumenta ou diminui o volume, aí você pode dar Tab até OK e Enter. Outra coisa, se vocês têm dois arquivos no som de Forge, vocês querem fazer um mix, por exemplo, eu gravei minha voz e tem uma música, aí eu quero mixar a voz com a música. Então, eu dou um Ctrl A, seleciono a gravação, isso estando com os dois arquivos abertos. Eu dou o Ctrl A, copio com Ctrl C, aí eu dou Ctrl Tab, porque no som de Forge, quando você está com vários arquivos abertos, você alterna com Ctrl Tab. Dou Ctrl Tab no outro arquivo, aí eu teclo Ctrl M de Mix, aí ele vai aparecer uma janelinha onde você pode fazer vários ajustes. Aí, inclusive, você vai encontrar dois controles de volume, que um é da música e o outro é da sua voz. Você altera tudo que você quer, dá Tab até OK e Enter. Aí, com espaço, você vai poder ver como é que ficou sua mixagem. Só que um detalhe importante, os dois arquivos têm que estar na mesma frequência. Por exemplo, se a sua voz foi salva com 64K de qualidade e a música com 128K, vai dar erro na hora da mixagem. Por quê? Porque a qualidade é diferente. Então, vocês têm que ter arquivos com a mesma frequência, com a mesma qualidade na hora de mixar. Para você salvar um arquivo, normal, você tecla Ctrl S de Save, aí você digita lá o caminho, por exemplo, C, dois pontos, barra invertida, informática, barra invertida, teste.mp3. Ou você pode teclar Tab, até o examinar e pode, através da caixa combinada, você pode escolher a pasta onde você deseja salvar. Ou com a setinha, ou pressionando o F4, se movimentando com a setinha, depois F4 novamente. Detalhe, na hora que você está salvando um arquivo, se você der um tab, ele vai aparecer salvar como tipo. Lá você pode escolher qual tipo que você quer salvar, se é MP3, se é WAVE, se é RM, enfim, qual o formato do arquivo. Escolheu isso, aí se você der mais um tab, vai estar no botão salvar, aí você tecla Enter. Se ele aparecer uma mensagem, toda em inglês, informando, né, que o arquivo será salvo naquele formato, tal, você dá tab até Yes e tecla Enter. Aí depois, talvez ele apareça uma outra mensagem falando que o arquivo foi comprimido, foi salvo. Aí é só você dar um tab até sim, ou pressionar a letra S ou letra Y de Yes. Pronto, aí ele já vai salvar naquele formato. Outra coisa que você pode fazer no SoundForge também é avançar. Você está produzindo uma gravação, você pode avançar ou retroceder. Através do Page Up e Page Down, você pode se movimentar pela gravação e pode teclar espaço. Se você quiser interromper num determinado ponto ali da gravação para você marcar um bloco, você aperta Shift Espaço. Ele vai parar naquele ponto da gravação, aí você pressionando a letra I, você marca o início do bloco, aí se movimenta de novo pela gravação, aí você para com Shift Espaço novamente, aperta F de fim. Então você marca um início e um fim de bloco. Aí você pode copiar, você pode mover, enfim, pode deletar, pode fazer o que você desejar naquele bloco. O Ctrl O de Open, você abre um novo arquivo no SoundForge. Você teclando Ctrl O, digitando C, dois pontos, barra invertida, o nome de uma pasta, o nome de um arquivo, ou digitando só até o nome da pasta, teclando Enter, Shift Tab, seleciona na lista, pode abrir um arquivo também. E uma observação importante, tem uma opção no SoundForge que é uma caixa de verificação, que se você desmarcar essa caixa de verificação, ele não reproduz os arquivos automaticamente, porque pelo padrão do SoundForge, ele vem marcado para reproduzir automaticamente. Então, conforme você vai passando com as setas pelo arquivo, ele já começa a reproduzir. E isso, dependendo da placa de som, do computador, tudo pode dar conflito. Então, é legal que você deixe desmarcada essa opção de produzir os arquivos automaticamente. E o Ctrl N de New, você abre um arquivo em branco, ou seja, se você quiser fazer uma nova gravação, você aperta o Ctrl N, ele vai aparecer uma janelinha, caso você queira fazer algum ajuste, basta você teclar Enter. Aí nisso ele já vai estar aberto para você fazer uma nova gravação. Então esse, gente, é o básico que eu posso passar para vocês de SoundForge, tá? Espero que auxilie vocês aí em alguma coisa, que eu também, infelizmente, não manjo muito, não. Mas qualquer coisa, se eu descobrir alguma coisa nova, eu passo para vocês, tá? O Inamp. O Inamp também, gente, eu também não manjo muito, não. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. No Inamp, se vocês apertarem a letra L, vocês adicionam um arquivo na playlist. Exemplo, tem uma pasta no seu computador, no C, chamada Músicas. Então, você aperta a letra L, digita C, dois pontos, barra invertida, músicas, dá um Enter, pressiona Shift Tab, seleciona na lista a música que você quer e tecla Enter. Pronto. Ou, se você preferir também, você pode selecionar a MP3, teclar o botão direito do mouse, que é a tecla Application, ou Shift F10, né? Escolhe lá com a setinha Play in Winamp e tecla Enter. Pronto. Ele vai começar a tocar a música no Winamp. Se você teclar Shift L, é quando você quer que toque um diretório inteiro. Então, você põe lá Shift L, digita C, dois pontos, barra invertida, músicas, Enter, dá um Shift Tab, seleciona todas as músicas com Ctrl A e pronto, Enter. Aí ele vai tocando igual CD. Acaba uma música, toca outra e assim vai. Se você apertar a letra R, é para você repetir uma música. Então, por exemplo, acabou a música, ele já começa de novo, começa a repetir. Se você apertar o R novamente, ele desliga a repetição. E o seta para baixo, seta para cima, ele vai diminuir e aumentar o volume do Inamp respectivamente. Então, se você acha que está muito alto, você pode ir apertando seta para baixo, seta para cima, que vai diminuindo e aumentando. No Get Audio, os comandos que eu passei do Inamp é mais ou menos parecido, tá, gente? Com o que eu mostrei para vocês. No Windows Media Player, quando você está ouvindo um arquivo, você quer avançar, Ctrl F de Forward. Se você quer voltar, Ctrl B de Back. Se você quer Stop, Ctrl S. Se você quer voltar a produzir, Ctrl P de Player. Se você quer aumentar ou diminuir o volume, F9 e F10, dependendo da versão do Windows Media Player. Então, esses são os comandos básicos aí do Windows Media Player, certo? O que mais? O WinZip e antivírus. Bom, vamos ver aqui, pessoal. Eu vou acessar aqui o meu C2 pontos através da tecla Windows E.
Windows Explorer. Lista. Meu computador.
Entrei no Windows Explorer, agora eu vou dar Tab.
Lista. Disquete.
Ele foi para o disquete, vou apertar a seta para baixo.
Disco local. C2 pontos. Disco local.
C2. Acessei o meu disco local C2 pontos. Eu vou pegar, pessoal, uma pasta que tem aqui no meu computador chamada Accenture. Então, vou pressionar
Enter. Minhas informações.
Informações. Enter.
Minhas informações. Accenture. Itens.
Pronto. Pegar essa pasta Accenture e quero compactar essa pasta, ou seja, eu quero comprimir essa pasta, tanto pelo WinZip como pelo WinRAR ou por qualquer programa de compactação, o sistema é o mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês pelo WinRAR. Eu clico com o botão direito do mouse,
menu exibido.
Ele vai abrir o menu de contextos, aí eu vou descer com a seta.
Explorar, item de menu, abre, pesca, agito, tem que win, agito, winamp, tem, projeta, use, sem luid, comparte, adicionar para, aqui sem, adicionar para o arquivo.
Bom, olha só, se eu entrar aqui no adicionar para o arquivo, porque o WinRAR, ele tem dois estilos, ou você adiciona para o arquivo, ou você adiciona para accenture.rar. Qual que é a diferença? Se eu for no adicionar para accenture.rar, ele já vai criar o arquivo .rar. Mas vamos supor que eu fosse mandar essa pasta por e-mail, por exemplo, para uma pessoa que não tem o WinRAR. Então, o WinRAR, ele permite também que eu escolha, por exemplo, o formato zip, porque o formato zip é um formato que todo mundo tem. Então, vou teclar Enter aqui.
Nome e parâmetros do arquivo. Nome do arquivo accenture.rar. Texto em caixa com...
Certo? Accenture.rar. Se eu quisesse mudar o nome do arquivo, eu poderia mudar, só que eu não vou mudar. Vou teclar um tab.
Procurar. Botão. Atalho.
Procurar é se eu quiser procurar uma nova pasta, mas eu não quero. Outro tab.
Perfis. Botão. Atalho. Optimizer.
Perfis. Eu nunca utilizei esse perfil, então eu não sei, assim, basicamente para que ele serve. Mais um tab.
RAR. Caixa de opção. Marcado.
Aí aqui é para você escolher o tipo que você quer. Então, aqui está como RAR, né?
ZIP. Caixa de opção. Marcado.
Eu desci com a seta para baixo. Eu escolhi ZIP. Ou seja, se eu sei que é uma pessoa que não tem o WinRAR, então eu já coloco ZIP, certo? Vou dar outro tab.
Método de compressão. Normal. Caixa combinada. Atalho.
Então, o normal, ele vai compactar normalmente. Mas eu posso, por exemplo, escolher ótimo. O ótimo, ele compacta o máximo que dá. Ou seja, ele vai deixar o arquivo do menor tamanho possível. Estão descendo com a setinha? Eu posso escolher...
Bom, item de normal, rápido, mais rápido, armazenar, item de... Bom, ótimo, item de lista.
Eu coloquei no ótimo, tá?
Nome.
Só que detalhe, gente... Às vezes, aqui no WinRAR, pelo menos com o Virtual Vision, não sei se com o JAWS isso acontece, que eu preciso até testar para ver. Se vocês navegarem com a seta e ele não lê, vocês apertem F4, subam e desçam com a seta, aí eu cheguei aqui no ótimo, aí F4 novamente, fecha a caixa combinada. Mais um tab.
Método de atualização. Adicionar e substituir arquivos. Caixa combinada. Atalho.
Caso eu já tivesse algum Accenture compactado aqui no meu computador, e aí eu atualizei essa pasta e criou novos arquivos. Então, na hora que eu fosse compactar, ele já substituiria os arquivos. Mas não sabe?
Excluir arquivos após compressão. Caixa de verificação. Atalho.
Excluir arquivos após compressão é, se vocês marcarem essa caixa de verificação, na hora que ele compactar, ele já vai excluir os arquivos. Só que eu não deixo isso daqui marcado. Mais um tab.
Criar arquivo SFX. Caixa de verificação. Atalho.
Isso daqui eu não mexo. Criar arquivo SFX. Outro tab.
Testar arquivos comprimidos. Caixa de verificação. Atalho.
Se vocês marcarem isso daqui, né? Testar arquivos comprimidos, ele vai mostrar para vocês os arquivos após a compressão. Outro tab.
Ok. Botão.
Aí ele já cai no ok. Se vocês teclarem enter no ok, ele já começaria a compactar essa pasta. Detalhe importante também, pessoal, por aqui, né, por essa opção que eu mostrei para vocês, vocês também conseguem dividir o arquivo RAR em partes. Por exemplo, o arquivo é muito grande, então eu divido na parte 1, parte 2, parte 3, o arquivo tem 100 megas, eu divido em 10 partes de 10 megas. Aí quando a pessoa executar lá o arquivo, ele vai juntar todas as partes e vai descomprimir o arquivo. Como eu não quero compactar, então eu vou cancelar.
Cancelar, botão.
Cancelar, enter.
Minhas informações, lista, aqui sem...
Bom, agora se eu quiser já direto criar um Accenture.rar, então eu aperto o botão direito do mouse.
Menu exibir.
Aí eu desço.
Explorar, item de menu, adicionar para Accenture.rar.
Adicionar para Accenture.rar, aí eu teclo enter.
Criando arquivo Accenture.rar. Segundo plano.
Aí o que, que acontece? Ele já começou a criar o arquivo Accenture.rar. Essa opção é a que eu acho mais fácil, só que essa vocês têm que ter certeza de que a pessoa tem o WinRAR instalado na máquina, senão vocês vão mandar esse arquivo para a pessoa e ela não vai conseguir executar. Então, por via das dúvidas, é melhor utilizar o formato ZIP mesmo, porque o ZIP, até no próprio Windows XP, mesmo que a pessoa não tenha o WinZip instalado, ele consegue descompactar este arquivo, coisa que não acontecia no Windows 95 e 98, por exemplo. Legal, né, gente? E para descompactar, é a mesma coisa, tá? Se eu quisesse descompactar a pasta Accenture, bastaria eu clicar com o botão direito do mouse, descer até aquela janelinha, descompactar aqui, ou descer com a seta até extrair para Accenture, e quando eu teclasse Enter, ele já extrairia automaticamente para a pasta Accenture. Ou seja, já descompactaria os arquivos naquela devida pasta, certo? Então, não tem segredo. Para eu passar antivírus no meu computador, também, da mesma forma...
Meu computador, lista, disco local, disco...
Eu não vou deixar passar o antivírus, mas só para vocês verem como é que é, porque senão demora muito, que o meu HD é de 120 GB, então imagina, né? Então eu pressiono o botão direito do mouse,
menu exibido.
Aí eu desço com a seta até o nome do meu antivírus, que no caso aqui é NOD32.
Expandir, item de menu, compartilhar, NOD32, sistema antivírus, item de...
Falou, NOD32, sistema antivírus. Alguns falam... verificar agora, alguns falam scan com McAfee, cada um vai falar de um jeito, mas enfim, ele vai falar alguma opção relacionada ao seu antivírus. Aí quando você encontrar essa opção, basta você teclar Enter e aí, em via de regra, ele já começa a passar o antivírus, mas em alguns casos ele não começa, por exemplo... Dependendo da configuração, dependendo da forma que a pessoa instalou o antivírus, então no vírus scan, por exemplo, às vezes você tem que teclar tab até escanear agora, teclar enter ou scan now e enter, dependendo, né, se estiver em inglês. Mas geralmente no meu Node32 aqui, quando eu teclo enter, ele já começa a passar o antivírus, certo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês o Nero, tá? Só que eu não vou chegar a gravar um CD. Por quê? Porque eu não estou com CD nenhum aqui no Drive. Mas só para vocês terem noção. E o Nero que eu utilizo aqui é o Nero Burning Home. O Nero Express, ele muda algumas coisas, mas basicamente a lógica de navegação é a mesma. Então, vocês vão poder aproveitar isso que eu vou falar agora. Botão iniciar.
Iniciar. Botão pressionado. Atalho. CTR. Acessórios.
Letra N de Nero.
Nero, entendimento, contenso.
Seta para direita.
Guias do usuário.
Aí eu vou descer até Nero 6, Ultra Edition.
Nero Star, Nero 6, Ultra Edition.
E... seta para direita.
Criador de capas do Nero.
Vou descer até o Nero Burning Home.
Nero Batito, Nero Burning R.O.N. E... iniciar, botão.
Enter.
Atalho, Nero Burning R.O.N. Nova compilação. Lista, iniciar um disco no...
Bom, aí acontece o seguinte, aí também fica a regra de cada um. Cada usuário prefere de um jeito. Tem gente que prefere gravar o CD sem nenhuma multissessão. Aí você já fecha logo o CD de uma vez e nenhuma gravação mais será permitida. Eu prefiro colocar a opção iniciar disco multissessão, né?
Continuar um disco.
Então aqui ele já caiu no...
iniciar um disco
multissessão. Se eu tivesse um CD que já tivesse informações gravadas, eu desceria aqui, ó.
Continuar um disco multissessão. Caixa de...
continuar um disco multissessão. Isso que eu tô fazendo, pessoal, serve tanto para CD como para DVD. Vamos colocar no início.
Iniciar um disco multissessão. Caixa de...
agora eu vou teclar aqui um Shift Tab.
Abrir. Botão.
Caiu no abrir.
Nero Express. Botão. DVD. Caixa combinada.
Eu teclei 3 Shift Tab para poder retornar. Eu poderia ir com o Tab também, tá, pessoal? Aqui, ele está como DVD, porque a última coisa que eu gravei aqui foi um DVD. Mas eu quero CD. Então, vou apertar F4, vou abrir. E aí, com a seta para cima ou para baixo...
acionado.
Eu procuro. Aí, eu fecho com F4. Vamos ver se ficou...
lista. Multiversão. Acionado de baixo. Câncer. Novo.
Tá.
Inicia. Abrir. Nero CD, caixa combinada.
Certo, ele ficou no CD, né? Por que que eu fui teclando Shift Tab? Porque na hora que eu fechei a caixa combinada, ele tirou o foco do cursor. Então aí eu dei uns 4 Shift Tab para ele poder voltar de novo. Eu verifiquei que ficou o CD. Agora eu vou escolher o tipo de CD que eu quero. A mesma coisa eu faria com o DVD.
Nero Espere, abre, iniciar um de novo, cancela, multiversão, acion, lista. Total de itens.
Aqui, ó, 12. Eu estou na lista para poder escolher se eu quero um CD de dados, se eu quero um CD de áudio, tá? Então eu vou escolher um CD de áudio. Com a seta para baixo.
CDROM. ISO. Item de lista. Lista. CD de áudio. Item de lista.
Escolhi um CD de áudio. Agora eu vou teclar Tab.
CD. Caixa combinada.
Mais um.
Nero Express. Abrir.
Outro.
Gravar. Título. Gravar texto no CD, caixa de verificação, marcado, atalho.
Uma opção legal, gravar texto do CD. Isso daqui, gente, é legal porque se você tem um som moderno que aparece um texto no visor, você pode deixar um texto gravado para a pessoa. Eu deixei essa caixa de verificação marcada, então o meu já está para marcar o texto do CD. Se eu der um espaço, eu desmarco essa caixa de verificação. Então agora teclando Tab.
Título. Texto do CD.
Ele pede para colocar um título do CD. Então vamos colocar aqui aula, por exemplo. Agora mais um Tab.
Artista. Texto do.
Artista, eu vou pôr Shirley. Outro Tab.
Copyright. Texto.
Copyright eu não ponho nada. Mais um Tab.
Produtor. Texto.
Produtor também eu vou pôr Shirley. Outro Tab.
Código PC/EAN. Texto.
Esse código PC/EAN eu também não mexo. Mais um Tab.
Data. 13 de julho de 2008, caixa.
A data, geralmente, ele já coloca a data atual, que é 13 de julho de 2008, mas vocês poderiam colocar outra data. Outro Tab.
Comentários. Texto.
Comentário. Vou colocar estou ensinando
pessoal
a gravar CD. Mais um Tab.
CD. Novo botão.
Aí ele já caiu no novo. Ou seja, se eu já quisesse gravar, eu já colocaria no novo. Só que eu ainda vou alterar mais algumas coisas. Então, vou dar mais um Tab.
Cancelar.
Caiu no cancelar, mais um Tab.
CD de áudio. Acionado.
Ele caiu no CD de áudio. Vamos teclar uma seta para a direita.
Opções de CDA. Acionado de baixo.
Opções de CDA, geralmente, eu não mexo. Seta para a direita.
Gravar. Acionado de baixo.
No gravar, eu vou mexer. Tab.
Lista. CD de áudio. Item.
Está escolhido o tipo de CD. Outro Tab.
CD. Caixa combinada.
Já está no CD. Mais um Tab.
Nero Express. Botão.
Nero Express eu não mexo. Tab.
Abrir.
Botão.
Determinar a velocidade máxima. Caixa de verificação. atalho.
Aí aqui ele está pedindo para determinar a velocidade máxima. Isso não é legal, gente. Quando é CD de áudio, eu não posso deixar na velocidade máxima. Por quê? Porque dependendo do som, ele pode até estourar a mídia ou pode até não ler, inclusive. Então, eu costumo gravar sempre em 8x ou 16x no máximo, para ter certeza de que vai ler em qualquer som, sabe?
Simulação, caixa de verificação, atalho,
última. Se vocês quisessem simular uma gravação, mais um tab.
Gravar, caixa de verificação, marcado.
Gravar tem que estar marcado, porque eu quero gravar, né, um CD, outro tab.
Finalizar CD, nenhuma gravação adicional será possível. Caixa de verificação, marcado.
Então aqui no caso do CD de áudio, ele está marcado por quê? Porque quando eu finalizar esse CD, nenhuma gravação adicional será mais possível, conforme o próprio virtual falou. Tab.
Velocidade de gravação, 48x, 7200 kb/s. Caixa com...
Imaginem se vocês gravarem um CD de áudio em 48x. Vai ser difícil algum som que leia, né? CD de dados, geralmente eu gravo em 48x, mas CD de áudio é complicado. Então, aqui eu pressionaria F4 e com a seta para baixo eu altero a velocidade, só que aqui no caso ele não vai deixar, porque eu não estou com CD no drive, então ele não permite que eu altere a velocidade, mas seria dessa forma. Tab.
Método de gravação. Diz que a ponte, caixa com...
Se aqui eu não mexo, eu deixo assim, mais um tab.
Número de cópias 1, texto.
Número de
atalho.
Cópias aqui você digita. Vamos supor que eu quisesse 3 cópias do mesmo CD. Então, se eu digitar aqui o número 3, aí conforme eu vou gravando, ele já vai pedindo as novas cópias do CD para mim. Tab.
Proteção contra esvaziamento de buffer. Caixa de verificação. Marca.
Eu deixo assim, do jeito que está. Tab de novo.
Usar múltiplas gravadoras. Caixa de verificação.
Isso daqui, como eu tenho duas gravadoras instaladas na máquina, eu deixei desmarcado. Mas se eu quisesse marcar, aí ele permitiria que eu escolhesse em qual gravadora eu quero gravar o CD. Só que eu não faço isso porque eu já deixei configurado. Então, uma das minhas gravadoras aqui eu só uso para leitura e a outra eu só uso para gravação, para não haver muito desgaste da gravadora. Mais um tab.
Novo botão.
Agora eu vou dar enter aqui no novo.
Audio 1. Neuroburning-ROM. Espaço de trabalho.
Aí vocês perceberam que ele já está na janelinha do áudio. Agora é a hora que eu vou selecionar os arquivos para gravação. Vou dar um tab.
Minhas informações. Item de lista.
Bom, aqui eu estou no C2, né? Só que as minhas músicas aqui no computador, elas estão no D, que é a outra partição do HD. Eu vou teclar Home.
Desktop. Item.
Foi para a área de trabalho. Agora eu vou descer.
Meus documentos. Meu computador. Item de lista. Lista. Disquete de 3.
Desci no meu computador, teclei Tab. Aí ele caiu no disquete de 3 meios. Agora eu vou descer com a seta até o dados, D2.
Disco, dados, D2.
Cheguei no D2, botão direito.
Menu exibido.
Abrir.
Item de menu. Dados, D2. Item
aí
de
vocês podem me perguntar, mas por que você não teclou Enter direto? Porque às vezes você teclando Enter direto não funciona. Então eu prefiro ir com o botão direito do mouse. Agora eu vou pegar a pasta backup, seta para baixo.
600 e pasta de arquivo, pasta, 600 e pasta de arquivos, vins.
Abrir, botão direito do mouse. Menu
exe.
Abrir.
Item de menu.
Enter.
Backup, item de li.
Agora com a letra M, não precisa ser necessariamente com a seta para baixo, tá? Com a letra M eu vou pegar MP3.
Mensagem, meu, micro, pasta de arquivos, 17.
Aí, botão direito do menu mouse,
exe.
Seta pra
abrir,
baixo.
Item de menu. Audio 01 grande sub.
Bom, aí aqui dentro de MP3 eu tenho várias pastas de arquivo. Então eu vou pegar a pasta variedades. Letra V.
Vale a pena. Variados. Várias pastas. Variedades. Item de li.
Abrir. Botão
menu
direito.
Abrir. Item de menu. Audio.
Bom, aí depois desse malabarismo todo eu cheguei nas MP3 que eu quero selecionar. Agora, eu uso os métodos de seleção que eu já mostrei para vocês, né? Então, vou selecionar aqui com Shift, baixo. Selecionei vários arquivos aqui. Agora, eu copio.
Copiando.
Do Tab. Aí, ele vai cair na lista dos áudios. Agora, eu colo. Dei um Ctrl C, copiei. Agora Ctrl V para colar.
Adicionando o arquivo. S. Cancelar. Nero.ninguer.om. Ok. Botão. Audio.
Aí, Nero. Quando ele aparecer a janelinha do OK, é só vocês teclarem Enter nesse OK e pronto. Ele já adiciona os arquivos aqui no áudio. Aí, se vocês navegarem com a seta para baixo, para cima, vocês vão poder ver a lista de arquivos que vocês adicionaram. Se por um acaso vocês adicionarem algum arquivo errado, é só pressionar o delete, ele vai deletar o arquivo aqui da lista. Ou seja, ele não vai deletar do seu computador.
Janela de áudio.
Agora eu já estou pronta para gravar o CD. Aí, estando pronta para gravar o CD, eu teclo Alt R para ir ao menu gravadora.
Gravadora, item de menu.
E desço com a setinha até gravar compilação.
Gravar compilação. Item de menu. Atalho.
E aí, como eu não estou com nenhum CD no drive, então na hora que eu dei enter, é claro que ele deu erro, porque não tinha nenhum CD para ele gravar. Mas caso eu tivesse com o CD no drive, na hora que eu dei enter, aí como eu já tinha feito as alterações lá dentro do Nero, porque ele abre uma janelinha para você escolher de novo a velocidade e tudo, mas como eu já tinha escolhido lá, teoricamente, então bastaria eu teclar tab até o botão gravar e enter. Pronto. Aí ele já começaria a gravação do CD e após terminar, ele aparece uma janelinha para você, né? Processo de gravação terminado em 16x, por exemplo. Você tecla Enter no OK e Enter novamente no terminado. Pronto. Aí ele já abre a gavetinha do CD, você já pode tirar o CD, fechar o Nero normalmente com Alt F4. Ele vai perguntar se você deseja salvar, você põe N de não, para não salvar aquela gravação na memória, no cache do Nero, certo? Então, assim, pessoal, dessa forma, vocês gravam CD, gravam DVD. Espero ter esclarecido aí a dúvida de algumas pessoas com relação à gravação de CD, mas qualquer coisa também, eu estou ao alcance, tá? E, para finalizar o Web Informática de hoje, com relação ao Norton Ghost. Norton Ghost, eu não tenho ele instalado aqui na minha máquina, mas basicamente, para vocês navegarem pelo Norton Ghost, é setas e tab. Então, na hora que vocês executam o programa, vai ter uma etapa dele que ele pede para vocês escolherem de qual unidade vocês querem criar a imagem. Então, com a seta, vocês escolhem se é do C, se é do D, se o seu HD é particionado ou não. É, vai ter uma opção lá que ele vai perguntar se você quer incluir o Windows na imagem. É claro que é interessante, né? Se você está criando uma imagem do HD, é interessante que você inclua o Windows, porque quando seu computador der problema, você tem a imagem lá para poder restaurar. E no mais, gente, marcando essa opção com espaço, ele vai incluir o Windows. No mais é Next, Next, você vai teclando Tab até avançar, até Next, vai teclando Enter. E aí vai chegar uma hora que ele vai reiniciar o seu computador e vai começar a criar a imagem. O único ruim do Norton Ghost é o seguinte, para a gente que não enxerga, se a imagem do seu HD der mais de um DVD ou mais de um CD, vai ficar complicado. Por quê? Porque ele aparece na tela pedindo o outro CD, mas nesse ponto o leitor de tela não fala. Então, no caso, vocês precisarão da ajuda de alguém que enxerga para saber quando colocar o outro CD. E na hora de restaurar a imagem, é o mesmo processo. Basta vocês teclarem Enter no arquivo, irem teclando Tab até avançar, Enter. Isso se, por um acaso, o computador de vocês estiver entrando no Windows, porque dependendo do problema, dependendo do vírus, ele não entra. Então, no caso, vocês vão precisar da ajuda de alguém que enxerga para poder entrar na BIOS, configurar para dar boot pelo CD ou pelo DVD, e aí, no caso, a pessoa vai ter que ir clicando e colocando o outro CD e o outro DVD para ele ir restaurando, ou, dependendo do caso, só por modo de segurança, e aí nós que somos deficientes visuais não conseguimos fazer, certo? Então é isso aí, pessoal, eu sei que foi um pouco maçante hoje, porque foi mais teórico, não teve muita prática, mas espero ter auxiliado vocês aí com alguns programas que vocês estavam em dúvida. E, como eu já disse, repito, fica aqui o reforço. Se vocês lembrarem de alguma coisa, me mandem e-mail. Se tiver ao meu alcance, eu vou auxiliá-los. E 18ª Web Informática, sem falta, internet, certo? Eu desejo a todos uma boa semana, tudo de bom pelo que vocês forem fazer. Mais uma vez, obrigada pelo carinho e até o próximo. Aqui você encontra a programação mais variada da web, Rádio Dos Vox.